Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross. Check it out.
Modo Cross. Ative e desenvolva alcance.
Salve, salve, pessoa ativa. Tudo bem? Kaique aqui novamente. Agradeço bastante por você estar aqui no novo episódio do Modo Cross. E hoje eu tenho a companhia da Cláudia Amaral, ela que é atleta TCB da Elite desde 2019, 2021 e agora 2022, está como segunda colocada para as finais, que vai acontecer logo menos. Também no BCC de 2021 foi a 14ª colocada da América do Sul. A Cláudia também já foi primeira colocada no Brazilian Showdown. E, além disso, dessas classificações dela, a gente vai conhecer a história desde quando ela se formou em pedagogia, foi pedagoga e também, né, então uma dica para você, entrou na educação física e ver como ela, no presente, liga o passado dela para sempre estar performando melhor. Espero que vocês curtam bastante essa gravação e, gostando mesmo, clica aí no gostei no YouTube ou classifica o episódio aí nas plataformas de áudio. Também siga o podcast onde ele estiver, porque isso vai ajudar bastante o projeto a crescer. Último recado antes do episódio iniciar, vale lembrar que o cupom MODOCROSS20 ainda está ativo na loja BS Cross. Então vai lá e digita, escolhe suas peças e digita MODOCROSS20 que você vai garantir 20% de desconto. Tranquilo? Recados dados, agora vamos conhecer a história da Cláudia Amaral. Tamo junto, bora dali. E o show só começou. Fala galera, como vocês já viram aí, tô mais uma vez com a atleta barril dobrada para manter o sucesso do projeto no Modo Cross e claro que eu vou trazendo mais convidados para vocês. E hoje eu estou com a Cláudia Amaral. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui para compartilhar sua história nessa conversa massa que a gente vai ter.
Oi, gente. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a minha história, contando um pouquinho como foi toda essa trajetória aí, né, até aqui. Então, eu comecei há 6 anos atrás. Por incrível que pareça, eu nunca tinha praticado nada. Não tinha praticado nenhum esporte. Não gostava, assim, nas aulas de educação física, eu ia mesmo só para marcar presença. Nunca fui aquela aluna assim, que participava dos jogos, sabe? Eu era assim, não gostava de brincar assim, muita, essas brincadeiras de rua, assim, não gostava muito disso. Era uma menina mais calma. Eu falo assim que as pessoas até falam, nossa, mas você não virava estrelinha, não jogava bets. Não, gente, não fazia isso. E aí, o CrossFit, ele entrou na minha vida assim, e mudou totalmente, assim, ele repaginou minha vida. É como se eu tivesse, assim, realmente escrito a minha história de novo. Tudo de novo, assim. A minha personalidade, o meu jeito, os meus sonhos, assim, mudou completamente. Eu comecei numa aula do boxe, normal, né? Porque eu queria participar de uma competição que tinha aqui em Londrina, que a minha box organizava. Era uma competição muito grande até da região, assim, chamava Pé Vermelho, né? E aí eu falei assim, eu quero participar dessa competição, porque daí a gente começa a se desafiar, e aí vê o coleguinha fazendo e quer fazer também. Aí eu fui como isqueiro, fiquei em último. Falei, meu Deus, a brincadeira é séria mesmo. A gente vê, assim, muitas meninas de quando eu comecei há 6 anos atrás. Hoje, algumas não fazem mais parte, né, do cenário competitivo. Se dedicaram a outras coisas, vieram outros sonhos no caminho. Mas tinha muita, era muita menina, assim, muita... Naquela época, para você conseguir, assim... Se você fazia um clean com 80 quilos e um double under, você era... Um RX, né? era o máximo, assim. Eu falava, nossa, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero fazer isso também, sabe? Eu quero competir, quero vivenciar tudo isso para ver como era. E aqui, o meu treinador, o meu treinador de ginástica, o Marcelo, é referência aqui para nós, né? Então, ele foi 4 vezes atleta TCB. E é um cara, assim, excepcional. E eu falava assim, gente, eu via ele, tinha ele e a Cris. Eu falava, nossa, eu quero ser assim um dia. E aquelas coisas todas de atleta, sabe? Vai pro cantinho, começa o aquecimento, coloca o esparadrapo.
Aquela vibe de atleta mesmo, de criar realmente a capa, tipo, você é a Mulher Maravilha. Então, vou vestir a roupa da Mulher Maravilha aqui agora, eu quero viver aquele mundo ali do atleta mesmo.
Exatamente. Daí, assim, aquele momento que os alunos respeitam, sabe? Ó, você tá usando esse espaço aqui, não quero atrapalhar, sabe? É muito legal, assim, a referência, né? Como que o ambiente, ele estimula, né? Ele torna, assim, é um estímulo para quem tá ao redor. Então, eu me espelhava muito neles, assim, eu falava assim, nossa, eu quero um dia poder competir também, ir para esse TCB, sabe? E foi tudo, assim, muito leve, assim, foi tudo muito... As coisas foram acontecendo e foram se encaminhando, né? Eu digo, assim, que eu jamais esperava, assim, que hoje eu poderia estar entre as atletas, assim, do Brasil, assim, competir ao lado de meninas que eu me espelhava, sabe? Que eu assistia, que eu via, que eu falava assim, gente, como ela é forte, olha... Olha o que ela faz, olha esse bar muscle up, e hoje eu ser uma dessas meninas também. Então, assim, foi surpreendente, assim. E nessas aulas do box eu era aquela, assim, que aquela empenhada, que ficava a tarde inteira no box, porque na época eu sou formada em pedagogia, eu sou pedagoga, e aí eu atuava, eu era professora de educação infantil, não tinha nada a ver com o negócio, né?
Quer dizer, poderia até ver, né? Para você também educar uma criança, você tem que também estar ali no foco para poder também fazer com que ela aprenda, né?
Exatamente. E aí eu falava assim, eu ia para a faculdade à noite e passava, assim, o dia inteiro no box. Então, assim, eu era assim, agora eu vou fazer o double under. Enquanto eu não fazia, eu não parava. E aí o meu treinador, né, que é o dono da MTP, o Thiago, falou assim, não, eu vou ter que montar uma planilha para você, senão você vai se matar. Porque eu ficava assim, se tinha aula de LPO, eu ia. Se tinha aula de ginástica, eu ia. Se tudo que tinha, eu ia.
O corpo, o descanso assim, do corpo não existia.
Não tinha descanso. Eu comecei assim, eu comecei realmente assim, eu competi skeio, daí fiquei em último, daí comecei ali brigando, daí fui para minha primeira competição em Toledo como amador. Daí fui, ganhei. Eu falei, nossa, então assim, você vai vendo assim, gradativamente, né, o esforço vale a pena. Você vai começando a colher os frutos, né? E aí depois, minha primeira competição RX foi em dupla, em time. Foi em dupla não, em time. Foi aqui em Londrina mesmo. E eu falei, gente, mas na época eu não fazia uma show up. Eu era, assim, tinha bastante força. Mas não tinha, assim, técnica, né? E aí, comecei assim, aí fomos, pegamos pódio, ficamos em segundo lugar. E eu falei, nossa, assim, aí a gente foi vendo, assim, que a coisa foi ficando mais séria, né?
Daí isso aí, só te interromper, 3 anos de crossfit, não sou?
Mais ou menos, assim, ó, mais ou menos com os 3 anos de crossfit, isso. Eu comecei a já mudar um pouco o objetivo, né? Nós vimos que... Sim. Eu já tinha uma certa evolução, né? Já tinha aprendido, assim, passado pelas técnicas e tudo mais. E, assim, eu sempre fui muito empenhada naquilo que eu quis, assim.
Pra quem fazia double under o tempo inteiro, né? Dá pra ver.
Exatamente, foi bem assim. Olha só, eu sou muito exigente comigo, sabe? Tanto é que o último movimento que eu aprendi foi o muscle up. Eu já tinha 4 anos... 3 anos e meio de crossfit e não tinha uma muscle up ainda. Então, a minha primeira seletiva, que foi em 2018, eu fui fazendo uma muscle up de 1 em 1. Eu lembro que eu fiquei numa prova travada, porque a carga da prova era o meu RM.
Entendi.
Então, assim, meu treinador falou assim, eu falei assim, nossa, mas eu vou lá para passar vergonha, né, para ficar em último. Aí eu lembro que ele falou para mim assim, até para o último precisa ter um lugar, precisa ter uma pessoa, né? Então, se você for para ficar em último, você vai aprender com isso e vai voltar e vai treinar mais. Eu quero que você, por enquanto, divirta-se, né? E sinta o campeonato, assim, o que, que é um campeonato de... um campeonato nacional, um campeonato grande, né? Porque até então eu só tinha competido regional, assim.
E é até legal, Cláudia, mesmo, porque... interromper mesmo, assim, tem muita gente que até também vê você agora na seletiva de Salvador, né? E até por isso que eu perguntei, foi 3 anos de CrossFit. Não é do dia pra noite, realmente você tem que vivenciar o esporte. Não é só, ah, vou pra aquela competição e vou ser rechaçado. Não, mas se você não vestir realmente a camisa, se você também não saber qual é a dor do movimento ali e também a dor da derrota, porque é uma dor que leva você para aprender mais, você nunca vai evoluir, né? Então, fica aí um recado para a galera mesmo.
É exatamente isso. Eu sempre falo assim, que não pulem etapas, né? Assim, o objetivo, ele é alcançado, mas você tem que persistir, tem que ter dedicação, disciplina, né? Não adianta, as pessoas falam assim, eu quero ser atleta. Não é assim, eu quero ser atleta, né? Eu falo, meu treinador até fala que nós somos atletas amadores, né? Porque é difícil uma vida de um atleta, é muita renúncia, é muitas escolhas, né?
E no Brasil, mais difícil tem que aprender... ainda.
Nossa, muito difícil. Você tem que aprender a lidar com a derrota e a vitória o tempo inteiro, né? Ainda mais no CrossFit, porque o CrossFit é feito em atleta elite, né, de alta performance, é feito por temporadas, né? Então, você tem ali aquele calendário competitivo. Se você, por acaso, fica de fora de alguma delas, só no próximo ano, né? E quando nós temos aí o Open, temos o TCB. Se você não entra num ano, só um ano na frente que você vai conseguir. Só daqui 12 meses que você vai conseguir voltar e tentar novamente, entendeu?
Entendi. Mas é até nisso aí, para quem tá iniciando mesmo agora... Como é que nesse um ano você vai treinando e realmente vai para alguma competição que seja um Londrina, por exemplo? Ah, vou para essa competição aqui mesmo para manter meu corpo ativo no mundo do campeonato. Ou realmente regula todo o treino, porque eu sei que você é hoje de um atleta de elite, para ter aquele objetivo fixo. Não, eu vou treinar somente para o TCB ou para o Games. Como é que você vai se dividindo aí? Ou uma dica para a galera também.
Sim, no meu caso, que nós temos essas, por exemplo, eu tenho esse ano que bateu, né, as duas principais competições, estão bem próximas, né? Então, sim. É o TCB e a Copa Sul, que é as semifinais para o CrossFit Games, né? Na verdade, sim, você não consegue se dedicar exclusivamente a uma preparação só. Você, no caso, assim, as seletivas, eu fiz uma planilha específica só para seletiva, porque eu estava participando do qualifier das quartas de final para a Copa Sur, né? Então, eu tive assim, eu saí de uma competição, comecei ali, fiz alguns testes e fui para a seletiva. Só que como você já tem um certo nível, um certo condicionamento, é alguns ajustes que é feito, né? Então, você faz os ajustes, treina ali algumas coisas específicas que você não está conseguindo realizar uma boa performance, né? E vai manter na preparação. Então, assim, dos dois campeonatos, tem um exclusivo que você vai brigar mais, né? E um você, sim, vai simplesmente performar para ter um bom desempenho, né?
Sim, sim.
Pode ser, assim, que aconteça de você conseguir a vitória nos dois, né? Mas quando você... tá, se dedica exclusivamente a um, você tem que escolher em qual você vai.
Qual você, né? Vai seguir.
Isso, sim, não dá para ter igual nós temos o caso aí da Anitta, né? De algumas outras atletas que se dedicou exclusivamente agora só para um, né? Só para o Games. Sim. Mas no meu caso ainda, que ainda tem muita experiência a adquirir e muita coisa a ser trabalhada, ainda consigo permanecer nos dois, né? Então, assim, a preparação é feita pensando nos dois e nós vamos treinando, assim, de acordo com as dificuldades que vamos observando no decorrer das provas, né? Então, olha, minha dificuldade nessa prova tá sendo o all ball. Então, a gente vai especificando ali o treinamento para conseguir melhorar o all-ball. Mas nada só pensando naquilo, né? É pensado de uma forma geral, nos dois campeonatos. Sim.
E hoje, quando sai os treinos dos campeonatos, aí você vê os movimentos, você se alegra muito. Ainda bem que tem esse movimento aqui que eu mando pra... Eu sou muito bom nesse movimento. E qual é aquele que você fala, eita, pega, vou ter que suar mais, mas vou conseguir.
O burpee. Ai, meu Deus, o burpee é... Eu falo assim que o burpee, ele é um assassino, né? Meu Deus, eu não sei como tem gente que gosta de burpee, gente. Olha,
eu gosto.
Tem alguns outros movimentos que eu arrancaria do CrossFit, mas o burpee em específico, ele é cruel. E aí, engraçado assim, que ele pega só as coisas boas, né? Por exemplo, quem é bom de cardio, né? Quem é péssimo em cardio. Depois, uma pessoa alta fazendo burpee, gente, o esforço é o dobro.
E qual é aquele que você gosta
o
muito?
O burpee, com certeza, é um. Eu gosto muito do HSPU, principalmente o street. Então, sim, e suas variações, porque eu acho que é um movimento que ele é um movimento, além do muscle up, ele é um movimento chave. Muitas pessoas, assim, não dão muita bola para ele, assim, mas ele é um movimento que ele consegue te tirar e te colocar em muita posição.
Sim, e eu vi você voando lá na seletiva do Salvador, né, no HSPU. Não foi restrito, mas tinha uma prova lá que tinha um HSPU e você fazia de uma forma que, meu Deus do céu, é muito fácil. Mas eu sei que era pro seu esforço também do
Eu gosto.
treinamento, né? E até quando é que
Eu
surgiu?
gosto muito. Na verdade, eu gosto muito do acho.
Sim. E quando é que surgiu também a educadora física? Porque eu vi que você era pedagoga e também tem lá a educadora física. Foi para realmente ensinar mais as pessoas aquilo que você estava vivendo? Foi um desejo seu, pô, agora eu estou nesse mundo de... Eu sou um atleta, então quero também saber melhor como trabalhar para mim e trabalhar para os outros. Quando é que ela chegou na sua vida e você continua aí educando fisicamente as pessoas e também trazendo melhores pensamentos como pedagoga?
Então, eu já dava aula fazia 8 anos, né? E aí, do ano passado, eu decidi que eu tinha que escolher entre uma das profissões, né? Não estava conseguindo. Por 6 anos, eu consegui conciliar a pedagogia com a minha vida atleta, com a educação física e tudo mais. Mas aí, quando você vai aumentando um pouquinho os treinos e conquistando as competições e conquistando um pouquinho mais de espaço, você tem que se dedicar mais àquilo, né? Então eu tava assim, eu tô sonhando tanto, eu quero tanto ir pro games, eu quero ser uma atleta melhor e não estou conseguindo mais me dedicar tanto à pedagogia como eu me dedicava antes. Sem contar que as crianças, ela precisa de totalmente a sua energia, sua força, né? Não dá para você entrar numa sala de aula para dar aula para 10, 15 crianças sendo 50%, tem que ser 100%, né?
Sim.
E aí chegava na época das competições, era aquele desespero para conseguir substituição, para conseguir organizar tudo. Aí eu falei assim, não, vou ter que escolher. E a educação física, ela veio na minha vida através do meu sonho mesmo, assim. Eu falei, nossa, eu inspiro tantas pessoas, né? Eu ajudo tantas pessoas, eu treino tanto, né? E eu posso ajudar ainda mais. Então, eu percebi que eu conseguiria, assim, retribuir um pouco, né, da admiração, do apoio que as pessoas me dão, através dos meus estudos. E com toda a experiência que eu tenho, eu conseguia passar isso para as pessoas, né? E aí veio
Sim.
a educação física. E a minha família super me apoiou e falou assim: não, eu acho que você está totalmente no caminho certo, é isso mesmo. Eu falei: não, agora é a hora de deixar a pedagogia de lado, né? E me dedicar exclusivamente à educação física. Então, assim, foi na verdade unir, como dizem aí, o útil ao agradável, né?
Sim.
Porque eu já estou totalmente na área, eu passo o meu dia inteiro dentro de um box. E agora eu só estou assim aprendendo aquilo na teoria, né? O que eu já sei na prática.
Sim. E
6 anos
também.
aí de treino todos os dias, então assim.
E também muitos atletas, eu vejo por mim também que eu não sou atleta, né? Mas são muitos atletas têm crianças internas também para poder. Que criança é o quê? Fala muita verdade, se chateia e fica, ah, não vou fazer isso mais. E daí você tá unindo suas competências, né? De pedagoga, do sua história, para também poder educar melhor esses adultos, crianças e também, quer queira, quer não, pode ser a criança que te movimenta aí no seu pensamento de adulta, né, como atleta. Então, realmente é unir o útil ao agradável.
Isso é mesmo, porque a pedagogia ela me ajuda muito na didática, né? Então, a didática de professor eu carrego comigo em todo lugar, né? E a educação física é uma extensão disso, né? Só que agora voltada para uma outra área, né? Do corpo, qualidade de vida. E é isso que eu pretendo realmente, ajudar as pessoas, qualidade de vida, mostrar que o exercício físico não é esse monstro, né? Que ele pode ser um amigo, né? Pode.
Sim. E voltando para uma das competições, na sua trajetória aí hoje, qual você enxerga que são os seus maiores desafios que você passou e aprendeu mesmo com eles? Ou que alguns você reconhece que vai ter e está se esforçando muito para poder ultrapassá-los? E tomara que você vá para o Games também, que você é barril dobrado, né?
Muito obrigada. Ah, sim, eu passei por muitos desafios, assim. Então, na época da pandemia, você ter que se manter ativa, né? Manter ali o seu corpo em treinamento, pensando que vai voltar, que nós vamos superar isso e que eu ia conseguir colocar o meu trabalho em jogo, né? É assim, nós ali temos uma única oportunidade, né, de mostrar o desempenho, a performance. Então, já teve casos assim, igual o TCB for All de 2020. 20, eu fiquei de fora, fui punida num vídeo, e aí fiquei de fora, eu falei, gente, mas por que eu, né? Assim, foi uma
Sim.
punição, assim, meio besta, assim, né? Mas, enfim, foi uma exigência do campeonato, e eu tive que respeitar, e aí eu aprendi muito com aquilo ali. E fora os momentos que eu queria estar numa competição, e por falta mesmo de performance, não consegui atingir o objetivo, né? Igual eu fui pro TCB em 2019, fiquei ali em 26º, 27º, quase perto, fiquei uma posição atrás da Fuzuma. Então eu falei assim, gente, olha a evolução, né? Eu saí de 27º, não entendi por que, assim, tinha acabado de chegar ali no cenário elite e me vendo ali com aquelas atletas que eu admirava. E não entendia por que que eu não estava conseguindo colocar a minha performance em jogo, né? Assim, fiquei meio bloqueada. Então, assim, você aprende depois com as suas falhas, com os seus erros, né? E isso faz você crescer muito. Porque, assim, e a gente, nós achamos que toda vez que vai para uma competição é só vitória, né? Eu até voltei da seletiva de Salvador, falei, gente, as coisas. A primeira palavra que eu falo, a primeira frase que eu falo assim para quem me encontra é muito bom ganhar, né? Porque é bom mesmo, ninguém quer
Sim.
perder, né? Só que eu ganhei hoje porque eu soube perder lá atrás, entendeu? E eu vou perder muito ainda até conquistar o meu sonho e até ganhar, né? Então eu acho que
Sim.
nós temos que aprender com os erros, né? Não ficar lá no erro. Você aprende, evolui, cresce para ter um novo erro, e eu acho que a vida é isso, né? É errando e
Sim.
aprendendo.
Sim. E hoje, assim, o que é que você, olhando, tente sair um pouco do seu corpo aí agora, puxar assim a sua alma para fora do corpo, que você fala, Cláudia, no dia de hoje eu sou grata por você ter feito isso. Você falando para você mesma. Agradecendo tudo que você viveu até o momento atual. Então, que tem até o Ho'oponopono aí que fala, eu sou grato, me perdoe. Eu não faço isso, tá, gente? Mas eu conheço um pouco essas coisas de. Então, hoje o que você realmente se desculpa e o que você é grata também. Ó, ficou um podcast filosófico.
É verdade. Bom, eu sou grata por ter escolhido meu sonho e não ter desistido, mesmo sem apoio, as pessoas me achando que eu era louca, né? Em estar desistindo de uma profissão, indo para outra, assim, né? Totalmente do zero. sou muito grata por isso, por ter tido coragem. E eu me perdoo às vezes que falhei. Eu acho que todo mundo falha, né? E eu, como ser humano, falhei muito. E hoje eu pretendo, assim, continuar construindo e continuar evoluindo com a minha vida e com os meus sonhos. Mas eu acho que é realmente isso, assim, é grata por não ter desistido e continuar acreditando, né? E me perdoo pelas vezes que falhei, que não consegui pensar racionalmente, assim, pensei no momento apenas. Acho que é isso.
Mas agora agradece por ter aprendido, né? Agora, naquela falha de estar podendo concluir hoje e acertando hoje. Show. E agora eu vou olhar para o meu caderno.
É exatamente isso.
Sim. Total. Total mesmo. E não vale a pessoa também ficar chorando. Chorar vale muito bem. É bom você ser vulnerável. Mas também não vale você chorar e não fazer nada. E ficar culpando o mundo. Até como você falou aí do TCB que você não foi legal, não conseguiu classificar, ou foi realmente naquela prova X aconteceu. Aí você participou daquela do luto, né? De, pô, por que eu? Aí foi pra aceitação, trouxe aceitação, ok, entendi, absorvi, e agora eu vou parar aqui? Não vou, tenho que continuar. Então, parabéns aí por isso. E até agora, por cenários da competição que a Daiane Marques mandou pra você. Mandou assim, o Instagram da Daiane, se ela quer que eu divulgue, é daiane.marques.182, tá? Então, valeu, Daiane, por estar mandando a pergunta aí. Cláudia, como é para você dividir a arena com pessoas que você tinha como referência quando começou? Você já até citou a Fuzuma aí também, mas como é para você olhar ali?
Para mim, é muito legal, assim, porque eu vejo uma evolução, né, na minha performance, porque se eu estou lá do lado, né, igual eu treinei do lado da Anitta, competi ao lado de muitas meninas, assim, boas, né, então, assim, eu vejo como uma evolução mesmo e uma motivação, né, porque você fala assim, o ambiente acaba sendo motivador, então, treine com pessoas boas, você vai ficar boa também, né.
Sim.
Então, para mim é isso, assim, motivador. Então, eu sinto que eu estou cada vez mais preparada para os desafios que estão por vir. E as falhas, estou treinando para, né? Para cobri-las e sanar aí. E sei que estar do lado de atletas, que hoje é uma referência, né, no CrossFit brasileiro, é muito importante para a minha vida e também para a minha performance, né?
Sim, e até para as pessoas que também estão no seu time aí, né, que são pessoas muito boas, que estão te apoiando e treinando junto com você, e é bem legal mesmo você estar performando legal, se quiser pode mandar um abraço para eles aí, do todo o time.
É verdade, obrigada aí o time MTP, um beijo, e vamos junto, tamo junto.
E assim, hoje, seus objetivos realmente é o TCB e a Copa Sul, né? Como é que você está, na sua mente, trabalhando para eles? Não só a parte física, ou até a Cláudia fora do box. Como é que você está na sua casa também, respirando, lendo um livro? Como é que está se concentrando para essas duas competições?
Então, eu tenho trabalhado bastante, né, o mindset, assim, focado bastante no meu objetivo, no que eu quero, e pedindo muito discernimento para Deus, né, porque eu acho que é a chave, e o que é para ser meu, eu vou conquistar, independente do tempo, se é agora, se é depois, eu não tenho pressa, eu faço por amor, por gostar muito, e eu acredito que eu tenho grande chance de também conseguir. Então, assim, hoje eu tenho me preparado, assim, conectado muito com Deus, com pessoas que torcem por mim, que me amam, milhares.
Tô te ouvindo, tá de boa, tá tranquilo.
Eu acho que é daí que é a força, né? Pro meu ex, sabe? Pra dentro.
Sim. E é quando você se concentra no eu de dentro que você vê pro eu de fora, né?
É exatamente isso. Eu falo assim que quando você olha para você, né, a competição é com você mesmo. Então, quando você consegue se olhar para o seu eu, para o interior, você evolui muito mais do que quando você trabalha só o externo, né? Então, acho que os dois têm que caminhar junto, né?
Total. E se você também se separar do seu interno para o externo, você não vai conseguir conversar um com o outro, aí se perde total, né? Então, tem que realmente evoluir. E agora, perguntas de culinária. Hoje, qual é seu pré-treino preferido, sua alimentação preferida, que você não larga de mão?
Macarrão.
Não, a minha comida preferida é macarrão, feijão e farinha. Então eu concordo com você. E pimenta também, que eu sou baiano, então a pimentinha é daquele
não,
jeito.
Não, eu sou assim. Ah, eu também gosto da pimenta também. Para mim, o macarrão, ele vai bem em qualquer momento. Na verdade, assim, o meu macarrão, ele é sem tempo. Eu só coloco um pouquinho de azeite e sal, não faço molho. Então, assim, eu como ele a qualquer momento, entende? Então, eu acho que a chave é ele. Eu gosto muito também do açaí. Eu adoro. Não é muito um pré-treino, né? Mas é uma refeição forte. Eu gosto muito.
Sim.
Mas o macarrão... No...
Tamo junto, velho. No meu cartão aqui do iFood, né? O que mais tem é açaí. Meu pai fala que eu devo abrir uma empresa de açaí, mas não é pra eu abrir, porque senão eu vou falir a empresa. Porque eu sou viciado. Show. E agora,
olha,
eu vou pra...
a Thaís fala assim, Thaís, por favor, me salva, coloca aí.
E eu vi lá na quando acabou o TCB de Salvador, vi você tomando um açaizinho. Aí eu confirmo que você realmente gosta do açaí. Boa. Então agora, partindo assim, você está me ouvindo? Relaxa. Se cair, Cláudia, depois eu corto tudo, tá? Tamo junto aí. Se cair, gente, a internet é isso na vida. Tá de boa. Depois
tá
eu edito tranquilo. E agora, partindo para os finalmente, assim, né? Que tá... Vou partir para as perguntas aleatórias, tá? O que são as perguntas aleatórias? São três perguntas que eu vou fazer e daí você me responde de supetão. É bem de boa. Vou falar isso ou aquilo, aí você responde. Então, vamos lá. E depois eu crio uma historinha. Bom, primeira pergunta.
Tá bom.
Te chamar para treinar, para fazer HSPU ou fazer SNET?
HSPU.
Depois do treino, o
não,
nosso
mas
almoço...
Você também foi mal, né? Porque HSPU e SNET...
Ah, filha, mas é assim, as perguntas aleatórias têm que ser no centro da vida, entendeu? Depois desse treino, a gente vai almoçar macarrão com feijão ou arroz com feijão?
Macarrão com feijão.
E depois desse almoço, nossa sobremesa vai ser açaí com granola ou açaí com paçoca?
Açaí com paçoca.
Tem que ter um docinho na vida, né? Então, da próxima vez que eu te
no
ver...
No meu caso, foi.
Você é uma formiguinha, Cláudio?
Oi?
Você é uma formiguinha? Você falou aí que gosta muito de doce, então você deve ser uma formiguinha.
Nossa! Nossa, eu sou. Caí que eu gosto, hein? Aqui gosta de um doce, hein?
E como é que você dribla esse doce? Agora ficou uma pergunta. Como é que você tira ele ou você aceita? Você segue realmente ou não? Eu tenho esse chocolate aqui, esse quadrado é o que eu vou comer no dia. Ou se não, você se realmente vai aí pro açúcar da vida.
Na verdade, as pessoas olham para mim e quando vê eu comendo as coisas, não acredita, porque acha que eu como só o frango e a batata doce, né? O tanto que eu treino, eu falei, gente, na verdade a minha dieta não é aquela dieta restritiva. É que assim, não dá para comer todo dia, né? Porque o corpo inflama, você fica ruim, fica pesada. Mas assim, eu faço um equilíbrio, né? E a Thaís, uma dietista maravilhosa, ela já conhece a paciente que tem. Então, assim, ela organiza tudo de forma que eu consiga realizar sem preocupação.
Como é o nome da nutricionista que cortou aí, só para. Vai que alguém também queira se consultar com ela? Show! Então, olhando aqui para o que a gente gravou, eu acho que o próximo convite que eu vou fazer para você, ou para a pessoa que lhe encontrar também, como você estiver no momento, vou lhe ver na rua e vou chamar para treinar um HSPUzinho. Depois que a coisa a gente faz uns snatch só de brincadeira. E daí a gente vai almoçar o macarrão com feijão. E depois a gente toma um açaí com paçoca. Pra curtir o doce da vida e a gente bater aquela resenha. Tranquilo?
Tranquilo, arrasou. Pode me convidar, inclusive, viu?
Quando eu for para Londrina, eu vou tentar encontrar vocês aí. Que Londrina é a cidade dos YouTubers e é a cidade que eu já conversei com muita gente. Então, só não me amassa no treino, tá, Cláudio? Eu sou um scale indo pro RX, quem sabe um dia. Então, vá na maciota comigo.
Pode deixar, Kaique, ó, sinta-se convidado. Quando quiser vir conhecer aqui a terra do pé vermelho, saiba que tem aqui uma pessoa que tem um carinho muito grande por você. Pode vir, vai ter box, vai ter o açaí com paçoca, vai ter a pimenta e o treino vai ser bem tranquilo. Pode deixar. Meus alunos que o diga, meus alunos falam que eu sou a malévola. Eu falei, gente, mas eu nem sou tão assim.
É, não, mas a Malévola é uma pessoa linda, entendeu? Leve por isso. E uma pessoa estudiosa, uma pessoa que faz as poções para evoluir, para fazer a pessoa atingir o objetivo. Leve por esse lado, entendeu? Então a Malévola do bem.
Exatamente.
Então, cara, brigadão mesmo, brigadão por ter aceitado. Eu espero que também no futuro, eu falo até que todo mundo conversa comigo. Uma conversa, não quer dizer que a gente só vai ter essa conversa. Pode ser também que daqui a um ano a gente volte a conversar, falando sobre suas conquistas também. E é um canal que a gente tem aberto aqui agora, para fazer com que as pessoas realmente entendam que na vibe da vida é a gente ativar o modo cross para curtir, né? E aprender mais.
Exatamente. Ativem aí o modo com a gente. Se divirtam, sigam o processo, que os resultados vêm. Eu costumo falar assim que o esforço vence o talento.
Total, pode até tatuar isso. Brigadão e tamo junto, gente. Ficar parado no ponto, o buzu passa e um bora dali que a vida é uma só. Valeu. E aí, pessoa ativa, curtiu o episódio? Espero que sim. Então, lembrando, se gostou, clica aí no gostei. Também classifica o episódio nas plataformas de áudio. E muito obrigado mais uma vez por ter chegado até o final. Qualquer feedback, sugestão, vai lá no Instagram do Modo Cross e comenta ou manda direct, manda mensagem. Tamo junto, é o @modo.cross. E também siga aí as redes sociais da nossa convidada de hoje. Valeu, falou e até a próxima semana.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Check it out.
Modo Cross. Ative e desenvolva alcance.